Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Vamos para o trabalho de encerramento da semana, hoje, 17 de setembro de 2021. Vamos à segunda parte daquilo que trabalhamos ontem, as relações. Ontem, quando vimos as relações, nós trabalhamos a obra da poetisa de Belo Horizonte, Ana Martins Marques, e vimos o livro Risque Esta Palavra, publicação da Companhia das Letras. Hoje vamos fazer o aprofundamento e a parte final daquilo que ontem iniciamos, está bem? Por questão de tempo, como as oficinas são muito breves, menos de 30 minutos, nós não faremos uma revisão. Nós vamos direto ao tema de hoje. Ontem vimos vários elementos de alteridade, de contraposição, idas e vindas no que concerne às posições existenciais. Agora, vamos ver fatores de complementação e de desenvolvimento a partir daquilo. Então, vamos direto ao texto da obra Risque Esta Palavra. Recomendo a leitura na íntegra, como em todas as oficinas, as obras que trabalhamos. Sempre que possível, por favor, leiam estas obras na íntegra. A Ana Martins então escreve: nunca é fácil. Nunca é fácil abandonar o que se ama. Vê, toda estação é uma espécie de serralheria a que se cortam pessoas ao meio. Se fosse possível ir e ficar, depois poderíamos contar a nós mesmos sobre nossa própria vida. Nos encontraríamos simultaneamente mais gordos, mais magros, antes e depois do divórcio, os filhos que tivemos confraternizariam com os que acabamos por não ter e amaríamos profundamente o homem ou a mulher de quem já mal nos lembramos. Teríamos ao mesmo tempo uma coleção de mapas e uma horta. Dormiríamos em hotéis e no nosso quarto de infância. Mas não é assim. Vamos recuar o texto, então, para pontuar esses aprofundamentos. Ontem, os elementos de transposição, de translados, de alteridade, estavam até certo ponto visíveis. Agora eles começam, muitas vezes, a escapulir. Não sabemos exatamente onde localizá-los. Muitas vezes é assim que acontece. Vejam como a autora coloca. Ela diz que não é fácil abandonar o que se ama. Bem, quando nós falamos de um sujeito, nós, a pessoa, e lá o bosque, o jardim, as flores, um animalzinho de estimação, uma outra pessoa, dividindo de maneira cartesiana esses elementos, parece tão fácil, né? Separar. Aprendemos isso desde Platão, com grande influência, e agora o mundo nos oferece uma outra opção. Para além desta, não que destituiu essa, ela prosseguirá em muitas áreas, de muitas maneiras, mas nós temos agora outras opções também. E uma delas é essa que o autor está colocando. Você ter uma vivência e no meio desta vivência não existir mais um outro eu ou elementos referenciais. E ela ilustra isso com amor. Ela diz, se você ama, fica muito difícil abandonar. E ela diz que não dá para separar pessoas ao meio, situações ao meio, ainda que muitos tentem fazer isso. E não se dão, muitas vezes, ideia, não se dão conta, muitas vezes, que separar certas coisas é tão absurdo como separar uma pessoa ao meio. E, no entanto, muitos fazem isso. E tem aptidão, tem réguas para fazer isso, fazem. Com resultados desde os mais promissores em relação a certas coisas aos mais lamentáveis. Né? Talvez a aprendizagem em torno disso fosse um fator muito importante. Não deixem perder o rumo do que estamos fazendo, está bem? Ontem e hoje estamos trabalhando relações e estamos utilizando o texto dessa poetisa de Minas Gerais, Ana Martins, Risque Esta Palavra, publicação da Companhia das Letras, como uma ilustração disso. Ontem fizemos a parte básica, hoje estamos fazendo os aprofundamentos. Depois, ela coloca mais elementos muito bonitos sobre isso, sobre essa diluição existencial que muitos já vivem. Há muitas pessoas que, em algumas experiências que ocorrem nas vidas delas, se você perguntar, mas isso foi com você, foi com outra pessoa, foi com o ambiente, alguns dirão, isso não importa. Não importa, importa o que eu estou descrevendo, o que houve dessa maneira fluida, não há mais esse lá ou aqui. Mas lembrem, vivemos uma época na qual essa mesma pessoa, logo em seguida, pode recuar e fazer métricas bastante antigas contra essas coisas. Estamos aprendendo essas fluências cada vez mais, um número cada vez maior de pessoas. Ana escreve, fazer as malas é tarefa impossível. Aquele que ainda não partiu tem que colocar na mala aquilo de que precisará, aquele que vai chegar. A terra prometida a um será, no entanto, entregue a outro. As camisas que não cabem empilhadas sobre a cama servem perfeitamente naquele que vai partir, mas deverão vestir aquele que vai chegar. A passagem comprada por um será usada por outro, e de seu próprio álbum de família olharão para ele parentes de outra pessoa. Quem está de partida arruma a mala de um desconhecido. Imagino que alguns dos senhores estão achando muito complexa essa parte. Vamos separar algumas coisas, unir outras e deixar que algumas sigam o caminho conforme elas são, sem separação e sem união, está bem? Ela está nos dizendo, ela pega algo muito trivial do nosso dia a dia, fazer as malas. Vocês já fizeram tantas vezes, sabem? Para onde vão, o que vão precisar, uma camisa, uma blusa, que material levar, qual livro levar ou deixar, etc. Algo bastante mecânico para os nossos dias. E ela pega algo assim para ilustrar elementos que vão muito além disso. E aí ela diz, olha, aquele que não partiu tem que colocar na mala aquilo de que precisará. E entre as coisas que vai colocar é aquele que vai chegar. Aquele que vai encontrar na estação, no metrô, no aeroporto. Aquele com quem conversará. E esse aquele pode ser a própria pessoa vista dali enquanto ela faz as malas, lá no futuro. Lá no aeroporto, lá na cidade onde ela vai estar, com as pessoas com quem ela vai estar. O que já faz muitos emaranhados novos. E ela diz, esse que está partindo, fazendo a mala, pensa que está indo para uma terra prometida que talvez nem seja entregue a ele. Vai ser entregue àquele que vai chegar lá, que às vezes não é mais a mesma pessoa que arrumou a mala e que partiu. Nunca viveram isso? Quando fizeram as malas, partiram com lágrimas nos olhos, se despediram dos pais, dos avós, iam para a cidade grande fazer faculdade. Só que esse que partiu com lágrimas nos olhos, colocou a mala cuidadosamente no porão do ônibus e viajou, às vezes não foi o mesmo que chegou lá nisso que ela chama de terra prometida. Já era uma outra pessoa. E a viagem durou 8 horas. Observem como rapidamente as nossas balanças, os nossos compassos, os nossos instrumentos de medição de uma época que começa cada vez mais a ficar para trás, se torna improvável para medir essas coisas, para acompanhá-las. E se às vezes tentamos fazer isso, corremos o risco de inviabilizar muitas das nossas vivências novas. Não quer dizer que elas serão de qualquer maneira. Significa que elas serão de uma outra maneira. As camisas que não cabem, pilhadas sobre a cama, escreveu a Ana Martins, servem perfeitamente naquele que vai partir, mas não deverão vestir aquele que vai chegar. Mais adiante, neste lindo texto, ela tem um muito bonito chamado Minas à Beira-Mar. Os senhores sabem, conhecem o mapa do nosso país e sabem que Minas não tem mar. Ou tem? Vamos ver o que ela escreve? Ela diz assim: assim como a Boêmia, também Minas faz fronteira com o mar. Cada corpo confina com o que lhe falta, cercado ao norte pela morte, ao sul pelo azul. Deitei, se não eu, outros como eu, a cabeça nas ondas, experimentei o sal da língua. Lancei, se não eu, outros como eu, o corpo ao perigo e fui, alguém foi, ao fundo. Deixou o mar ao extinguir-se uma cicatriz na pele das montanhas, essas mesmas que agora esvaziam-se de si, a exemplo do mar, quando recua. Talvez pelas muitas complexidades que esse texto traz, em outra parte ela nos conta o que é o mar, o que é o mar para ela. Mas aqui nós temos elementos muito interessantes. Ela faz transposições, elementos que servem para comparações, entendimentos, aprofundamentos, buscas e outros elementos em relação ao mar, se esparramam para muitas áreas da vida de uma pessoa. E ela pode falar deste mar quando fala de emoções, quando fala de sentimentos, quando fala de buscas, quando fala de temporalidades e outras coisas, variando de pessoa para pessoa. Por isso que ela diz, Minas faz fronteira com o mar. Cada corpo confina com o que lhe falta. Ao norte pela morte, ao sul pelo azul. Aqui nós temos uma pontuação importante. Muitas das relações, há pouco tempo não era assim, mas se torna cada vez mais assim. Muitas das novas relações existenciais provavelmente poderão contar com esta contribuição, este aporte. Muitos poderão trazer a brisa do mar para um relacionamento. Muitos poderão trazer o azul, que, como ela disse, está no sul de Minas, para um relacionamento. Muitos poderão trazer elementos de outras ordens para nutrir seus relacionamentos. Isso não é pouco. Isso não é pouco. O homem da modernidade, e até há pouco tempo o homem contemporâneo, em grande parte, não sabia como fazer essas transposições. Muito rico numa área, às vezes em outra, vizinha, ele minguava e morria. Às vezes muito fluente na afetividade em uma área, em outra área que ele precisava tanto, não tinha esta mesma afetividade, padecia, morria. E para quem olhava de fora, via às vezes paradoxos, incongruências. E muitas vezes o que se tratava era simplesmente uma falta de capacidade, de fluência, de oportunidade e outras coisas para fazer migrar de uma área rica de sua vida, nutrientes para outras áreas importantes que precisavam tanto. E quanto a isso, a nossa poetisa de Minas Gerais nos dá uma linda lição de como fazer estas transposições. Mas isso vai adiante. Primeiro, vamos ver o que ela fala um pouco mais sobre o mar, como é o mar para ela. Ela nos conta de alguém que pela primeira vez em sua vida viu o mar. E aí a Ana escreve o seguinte: o que ela pensou na primeira vez que viu o mar? Pensou que não era este o mar de verdade, o mar real. Era um simulacro de mar para uso de banhistas. Um mar que não era mais do que um outdoor, um painel anunciando o mar, que era outro, não este. Regular, sem monstros, quase doméstico, antimarinho, cheio de crianças e mijo de crianças, onde ninguém se lançaria, atrás de mundos desconhecidos, não um meio de imersão, como a música, mas mera cauda morna e salgada, sopa de mariscos, embora vivos, pano de fundo cinza, azulado para jogos repetitivos em que não ganha ninguém, e que só à noite, se tanto, ferve de estrelas e ruge como um mar real. O que ela coloca tem muitos aspectos problemáticos, muitos aspectos esperançosos. Esse simulacro que muitos vivem e nadam e mergulham e dizem eis o mar, e muitas vezes não passa de uma lagoa, dependendo do que está acontecendo, não só a diferença é insignificante, como ainda é promissor que a pessoa possa fazer isso. Outras vezes vocês sabem, não será dessa maneira. Em outras vezes, a urgência é do mar, não de um simulacro, nem de algo que se pareça tanto com o mar que a pessoa possa não identificar. Bem, mas se ela pode não identificar, que diferença faz, não é? Faz muita diferença, porque nós não estamos mais falando de um sujeito e de um objeto, uma pessoa e o mar. Estamos falando de pessoa, mar e muitos outros elementos aí constituídos. Não se trata mais da volição de um em detrimento de todos os outros. Quantos já aprenderam essa lição? Quantos estão aprendendo essa lição? Quantos ficaram pelo caminho com lições como estas? São perguntas e muitas delas precisarão aguardar, não é? O tempo, muitas questões, muitos modos de ser, muitos desenvolvimentos e outras coisas. Muitas e muitas páginas adiante, quando ela vai tratar de linguística, e aliás ela tem um doutoramento nessa área, na UFMG, a autora nos diz assim: essa parte é muito, muito peculiar porque estamos trabalhando ontem e hoje. Ela nos diz: uma primeira pessoa cheia de pequenos animais e coisas esquecidas nos cantos, e folhas e filó, dirige-se a uma segunda pessoa, com um buraco no meio, onde se pode guardar o pão ou esconder uma chave, enquanto uma terceira pessoa, estatura ideal para se pendurar um anúncio, observa de longe, assoviando uma pequena canção. E, no entanto, entre elas, a primeira que fala, a segunda que escuta, a terceira que assiste, o enigma do mundo mudo e o silêncio que constroem com palavras muito antigas. Nós não aprendemos nada assim, não foi? Nós aprendemos que as pessoas se encontram, uma vai falar, a outra vai escutar, depois a outra fala, elas interagem, sorriem, falam sobre um assunto, algo pendente, se entendem, cada um vai para sua casa. Não foi assim que nós aprendemos? Tudo nas gavetinhas, nas caixinhas, tudo muito bem ordenado, as coisas bem concatenadas e em prol de um entendimento, de uma racionalidade que o homem da modernidade fez chegar praticamente ao limite. E a autora descreve um encontro, provavelmente, como ele de fato ocorre muitas vezes para muitas pessoas. Uma chega, vejam como é que essa uma primeira. Uma primeira pessoa chega de pequenos, cheia de pequenos animais e coisas esquecidas no canto, nos cantos, e folhas e filó. Como pode uma pessoa ser definida assim? Como é que essa pessoa cheia de pequenos animais? Com que ela se parece? Nós olhamos e identificamos? É uma fotografia? Ela tem animais desenhados? Ela se comporta de uma maneira diferente? O som dela é outro? Talvez o cheiro? Ou o modo de ser? Ela deixa isso para nós. Ela só diz que chegou uma pessoa cheia de pequenos animais e coisas esquecidas nos cantos e folhas e filó. Está aí. Essa é a descrição da pessoa. Destoa tanto, não é? Fulano de tal, 1,70 m de altura, com óculos, pesando tanto, formado em administração, com uma pasta com os documentos, se apresentou naquela tarde às 2 horas. Olhem a diferença. Ela está nos falando de uma interseção, de uma relação, que provavelmente cada vez é maior e maior e maior, e mais profundo em muitas pessoas, que vem isso com o outro. Talvez isso combinado com os fatores sociais habituais, talvez só isso. Daí ela fala, dirige a uma segunda pessoa, dirige-se. Olhem como é que ela descreve essa segunda pessoa, com um buraco no meio. O que houve? Desapareceu o estômago, o intestino? É transparente, a gente olha e vê o outro lado? Ou é um buraco de uma falta? Ou é um buraco de quem se preencheu tanto que até se permite ser transparente? A gente não sabe. Mas ela diz, onde se pode guardar o pão ou esconder uma chave? Eis o buraco. E aí ela fala de uma terceira pessoa. Olhem essa terceira pessoa. Estatura ideal para se pendurar um anúncio. Como é uma pessoa com a estatura ideal para se pendurar um anúncio? O que é isso? Talvez não façamos ideia, mas essas três pessoas se encontram, estão ali, se relacionando, assoviando uma pequena canção, essa última. E o que, que existe entre elas? Silêncio. É isso. Eis parte do novo mundo, dos novos códigos, eis parte do tempo que levamos muito trabalho para fazer, para construir, que nos permite novas e inéditas coisas, muito diferente de todos aqueles esquadros, balanças. Por último, fechando o nosso trabalho de hoje, a parte final, muito bonita também no livro, que muitas e muitas páginas à frente, nós encontramos o que eu vou ler para vocês. Vendo vagalumes acesos na mata, eu sempre pensei em pessoas que vagassem segurando cigarros acesos, luzindo em círculos ou antes em órbita, até que, de repente, subissem, ascendendo aos céus como anjos fumantes. Vou repetir. Vendo vagalumes acesos na mata, eu sempre pensei em pessoas que vagassem segurando cigarros acesos, luzindo em círculos, ou antes em órbita, até que de repente subissem, ascendendo aos céus como anjos fumantes. Que linda ilustração ela nos dá. Mais uma ilustração para os nossos dias. Alguns lerão a obra, risque esta palavra da Ana Martins Marques, pensando que estamos diante de uma poesia que permite esses movimentos e que isso dificilmente ultrapassará o elemento da poesia e, no entanto, já ultrapassa em muitos campos, já ultrapassou em muitos campos. Muitos já vivem isso que ela escreve e nem sabiam que estavam vivendo. Já se dão conta disso quando conhecem pessoas, outros, ao ouvirem isso que estamos falando, lembrarão, puxa, na escola eu já senti essas coisas, me achava inadequado, me achava errado, me achava que eu precisava ver e entender o mundo como era colocado exatamente naquelas caixinhas, daquela forma. Então não há nada de errado? Não, provavelmente não há, mas também não há nada de certo. O que há é diferenças. Temos diferenças aqui, não é? Apenas modos diferentes. Cada vez mais, um grupo maior de pessoas aprenderá a fazer estes códigos, estas palavras, conversarão com aquelas que continuam a fazer os modos antigos, daí teremos novas derivações, não é? E os nossos estudos, claro, buscam sempre, de uma maneira amistosa, profunda, filosófica, propiciar esses encontros e essas formas de irmos além. Dependerá de muitos para que algo assim possa se fazer com paz, com discernimento, com profundidade. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agradeço muito a presença de vocês durante toda a semana. Trabalhamos muito. E convido para na próxima semana, segunda-feira já, continuarmos as histórias inspiradoras, as nossas oficinas diárias. Um bom descanso, um bom final de semana. Tchau, pessoal.